Gestão Social e Cidadania.
Bom dia para você que está ligado na Unijuí FM 106.9, neste sábado 20 de setembro. Está no ar o programa Gestão Social e Cidadania. Você confere no programa de hoje entrevista com o coordenador do Pro Vôlei de Ijuí, Alex Lentz Stragliotto. Ele que conversa conosco a respeito do projeto e da parceria com o Poder Público e a Fidene Unijuí. Fique ligado no programa de hoje e confira na sequência as notícias da semana e também Boletim Rádio Web.
A Voz do Cidadão.
Então, a respeito dessas atividades que o ProVôlei já vem desenvolvendo há cerca de 5 anos, com esse número equivalente de alunos, que é em torno de 4 a 5 mil, você pode destacar para mim, Alex, um pouco a respeito desse incentivo que o Poder Executivo firmou o convênio, até com a Unijuí, com a Fidene, para que essas atividades do ProVôlei continuem acontecendo e se desenvolvendo da melhor forma?
A gente teve o projeto desde 2010, né? Sobre uma lei municipal que previa o convênio entre o Poder Executivo e a Unijuí. E esse convênio, então, ele tinha vigência até agora, setembro de 2014. A partir do dia 2, então, ficamos sem a lei e foi trabalhado um novo projeto de lei que foi aprovado, então, no Poder Legislativo, no dia 8 de setembro, em sessão por unanimidade dos vereadores. E essa nova lei, então, ela vai proporcionar a continuidade do projeto. Não tem nenhuma alteração com relação à parceria que já existia, ela só teve que ser moldada a uma nova lei.
Então, a respeito dessas atividades que já vem acontecendo, como tem sido o andamento das atividades do ProVôlei com essas crianças, com esses adolescentes que participam em torno desses 5 anos, Alex?
O ProVôlei se caracteriza por atuar, logicamente, na modalidade específica de voleibol, mas a gente não pode levar em conta só a modalidade em si. É todo um trabalho que tem em torno disso, então ele fica maior que o próprio voleibol. A modalidade utilizada, ela tem características próprias, né, e virtuosas, assim, da questão da coletividade, da construção do jogo, né, com uma criança fazendo o melhor para que a outra possa fazer o seu melhor. É uma construção e se adapta muito bem à realidade nossa como cidadão, né, de estar fazendo o bem comum, o bem ao próximo, para ter um retorno também, né, coletivo. E a gente tem há 5 anos, então, esse projeto em Ijuí, que trabalha em núcleos sociais, né, que são 17 núcleos espalhados pela cidade, nos quais crianças de 7 até adolescentes de 15 anos são atendidos, com matrículas e inscrições gratuitas, tá? Esses 17 núcleos, em 2014, registraram um número de 1.530 inscrições, aproximadamente, o que equivale à média anual desde 2009. Né? Essa é uma média constatada em cima dos números, né, de inscrições que a gente teve. Então, 2014 já alcançou essa média e a gente está muito feliz. Em contrapartida, ao mesmo tempo que a gente tem esses núcleos sociais, em que qualquer aluno pode participar, a gente tem um núcleo, que é um núcleo de formação e competição. Então, que prioriza mais o treinamento específico de formação de atletas, né, e de competições de rendimento.
Então, com essa nova aprovação, essa nova etapa do projeto de lei que foi aprovado, pode-se destacar a importância que tem para o projeto ter a continuidade, continuar tendo esse trabalho com as crianças, com o apoio do Poder Executivo, uhum. Alex?
O Poder Executivo, ele teve a sapiência, assim como o Poder Legislativo e a Unijuí, né, em uhum. conjunto, todos os três tiveram a sabedoria e a visão, né, de enxergar além de uma modalidade esportiva, né, que era a nossa proposta. Está fazendo o bem através dessa modalidade, mas fazendo o bem social, né? Trabalhando socialmente. A continuidade, ela se dá não por A ou B, mas especificamente ela se dá pela qualidade do projeto, né? A qualidade demonstrada em 5 anos de atuação aqui no município.
Uhum.
É um projeto que, em nível de Confederação Brasileira de Voleibol, em nível de Federação Gaúcha de Voleibol, em nível de Secretaria de Esporte do Estado, é considerado um dos maiores projetos da modalidade, em termos sociais e de formação. Então, não tem como, não tem... lógico que tem algumas críticas que surgem, né, e a gente, logicamente, está aberto a elas, mas a qualidade do projeto, ela neutraliza, né, qualquer coisa de ruim, na verdade. Tem muito mais coisas boas, e a permanência desse projeto, então, eu devo à construção de todos, né, das 3 entidades, né, da coordenação do ProVôlei em si, dos acadêmicos de educação física que fazem parte, nossos monitores, das famílias que entendem e percebem a importância de ter seus filhos no esporte, né. Então, a construção coletiva, né, como se o voleibol e é isso que eu devo essa continuidade. Certamente os frutos continuarão a surgir, né? E o ProVôlei tem muito ainda a crescer, não é só se manter, mas a gente tem uma prospecção aí de evolução também. E além de tudo, não pode se acabar com um projeto que hoje, para essas entidades estaduais e nacionais, é um projeto a ser replicado em outros municípios. Ou seja, não pode se acabar com a matriz, né? Quer dizer, é um projeto de grande relevância a nível não só local, mas estadual e nacional, e ele deve permanecer por um longo tempo ainda.
Você, Alex, como coordenador do projeto e também tendo sido um profissional da área, como é trabalhar com essas crianças de uma faixa etária tão variada, que vem dos 7 anos até os 15? E como que é trabalhar essas atividades com eles? Como é a participação das crianças nas demandas das atividades?
A gente tem o esporte em si, né? Não só o voleibol. Mas o esporte tem essa característica, a criança ela vem aberta a receber a aprendizagem, né? É uma atividade ao ar livre, quer dizer, dentro de uma quadra, com uma bola. A criança, ela, entre aspas, se despoja de qualquer... não estou afim de fazer, estou cansado. Não, o esporte, ela abre a mente da criança, né? E o educador físico tem essa possibilidade facilitada de poder atuar, né, na formação de um indivíduo desse.
Uhum.
De crianças de 7 a adolescentes de 15, o esporte faz isso, né? Então, é gratificante, tenho certeza que todos quem passou, quem ajudou o projeto a crescer, a acontecer, também tem essa ótica, porque a gente tenta trabalhar isso, né, internamente, na questão de fazer o melhor pela criança, né, de sempre fazer planejado para que se tenha um retorno garantido. E assim, além da satisfação, é poder fazer isso em Ijuí, que é a minha cidade natal, né, e me dá um prazer muito maior ainda.
Em 20 de setembro de 1835, tropas lideradas por Bento Gonçalves marchavam para Porto Alegre, tomando a capital gaúcha e dando início à guerra. O governador Fernandes Braga fugiu para a cidade portuária de Rio Grande, que tornou-se a principal base do Império no estado. Em 11 de setembro de 1836, após alguns sucessos militares, Antônio de Souza Neto proclamava a República Rio-Grandense, indicando Bento Gonçalves como presidente. O líder Farrapo, no entanto, mal toma posse e na Batalha da Ilha do Fanfa sofre uma grande derrota e é levado preso para o Rio de Janeiro e logo em seguida para o Forte do Mar, em Salvador, de onde fugiria espetacularmente. A Revolução se estendeu por 10 anos e teve altos e baixos para os dois lados. Um dos pontos altos foi a tomada de Laguna, em Santa Catarina, com a ajuda do italiano Giuseppe Garibaldi, em 1839. Finalmente, os Farroupilhas tinham um porto de mar. Ali foi fundada a República Juliana, em 15 de julho de 1839. Após 10 anos de batalhas, com Bento Gonçalves já afastado da liderança e com as tropas já muito desgastadas, os farrapos aceitam negociar a paz. Em fevereiro de 1845, é então selada a paz em Poncho Verde, conduzida pelo general Luiz Alves de Lima e Silva. Muitas das reivindicações dos gaúchos foram atendidas e a paz voltou a reinar no Brasil. A Revolução Farroupilha é um mito fundante da cultura gaúcha. É a partir dela que se estabelece toda a identidade do povo gaúcho, com suas tradições e seus ideais de liberdade e igualdade. Hoje a cultura gaúcha é reverenciada não só no Estado, mas no país e no mundo, através dos milhares de CTGs espalhados por todos os cantos. E a cada 20 de setembro, o gaúcho reafirma o orgulho de suas origens e o amor por sua terra.
Boletim Rádio Web.
MP em Ação, um serviço do Ministério Público do Rio Grande do Sul.
Promover a inserção social de jovens apenados utilizando um instrumento valioso, a arte. Por isso, o Memorial do Ministério Público abre suas portas a partir desta semana para a exposição O Mito de Narciso, Pinturas. O visitante poderá apreciar autorretratos de 16 adolescentes internados na Fundação de Atendimento Socioeducativo, a FASE. As obras podem ser adquiridas e os valores arrecadados serão destinados aos jovens e suas famílias. Para a coordenadora do Memorial do MP, Veloci Melo Pivato, o resultado deste trabalho, que vem sendo desenvolvido desde março, mostra que através da arte é possível devolver e reconstruir valores com esses adolescentes.
Para que esses meninos tenham uma nova perspectiva de vida através da arte. Porque a gente sabe que, infelizmente, os nossos abrigos, as nossas casas prisionais, né, no caso dos adultos, não são os lugares mais ideais. Mas a gente, mesmo assim, não pode ter a desesperança de que aquilo é o fim.
A exposição faz parte do projeto Arte Inclusão, que tem oficinas de arte e trabalha autoestima e imagem dos jovens apenados. A mostra O Mito de Narciso, Pinturas, está aberta para visitação até o dia 30 de setembro no Espaço Cultural do Memorial do MP, com entrada gratuita.
MP em Ação, um serviço do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Produção e edição de Raquel Carneiro. Mais informações no site radiomp.com.br.
Notícias da semana.
Espera em pronto-socorro não poderá superar 2 horas. Duas resoluções do Conselho Federal de Medicina publicadas na terça-feira, no Diário Oficial, tornam mais claras as regras para atendimento nos prontos-socorros e unidades de pronto-atendimento. Os textos determinam que o tempo de espera do paciente para atendimento não pode ser superior a 2 horas e a permanência no serviço não pode ultrapassar 24 horas. Passado este prazo, o paciente deve ter alta, ser internado ou transferido. Parte das regras existentes nas resoluções já está prevista nas portarias que regulam o Sistema Único de Saúde, que agora ganham visibilidade e devem ser seguidas por profissionais tanto da rede pública quanto da rede privada e terão seu cumprimento fiscalizado pelos conselhos regionais, de acordo com o que afirmou o relator das normas, Mauro de Brito Ribeiro. As normas foram discutidas ao longo de 4 anos. A publicação ocorre em meio a uma queda de braço entre a entidade de classe e o Ministério da Saúde. A disputa foi deflagrada há mais de 1 ano, ainda durante a discussão sobre os mais médicos, mas não há sinais de trégua. A resolução proíbe a internação de pacientes nos prontos-socorros. Médicos plantonistas devem comunicar superiores quando o serviço não dispuser de condições adequadas de atendimento ou estiver superlotado. Pacientes em situação de risco de morte ou grande sofrimento devem ser atendidos mesmo quando não houver vagas, algo que já ocorre hoje. De acordo com o CFM, no entanto, a admissão de pacientes mesmo sem condições mínimas de atendimento virou algo de praxe.
Boletim Rádio Web.
Mais de 5 mil alunos de 8 municípios gaúchos já participaram do projeto Educação Empreendedora, desde seu lançamento em 2013. Os programas Primeiros Passos, Despertar, Crescendo e Empreendendo e Formação de Jovens Empreendedores atingem estudantes do ensino fundamental e médio das redes pública e privada, além de cursos técnicos e superior. O projeto inicia junto aos professores, com cursos de formação teóricos e práticos, além de apoio pedagógico, materiais de auxílio e visitas técnicas. Conforme a professora de ensino médio do Colégio Cecília Meireles de Viamão, Graziela Queiroz, que participou do projeto em 2013, as orientações são repassadas aos alunos, desde as primeiras noções da atividade empresarial até a construção e vivência de colocar em prática a própria empresa.
Tem que fazer pesquisa de mercado, plano de negócios. A maioria deles quis trabalhar na área da alimentação. Olha, foi muito show. Principalmente pela possibilidade que alguns viram de depois poder abrir seu próprio negócio. E a gente vê a diferença do perfil deles. Interessados, disciplinados, motivados, mais maduros, eles são mais responsáveis, conseguem trabalhar melhor em grupo e que participam.
De acordo com a coordenadora do projeto de educação empreendedora do Sebrae RS, Lubianca Mota, a intenção é incentivar o perfil empreendedor nos jovens. Os benefícios ultrapassam o setor profissional.
Que ele desenvolva desde a questão de buscar riscos calculados, que ele planeje sua vida, que ele estabeleça metas. Essa criança vai virar um adulto muito mais organizado, né? De desenvolver essas competências que são boas, não só para o mundo do trabalho, mas também para que a gente forme agentes de uma mudança positiva na sociedade. Mais preparado para ser um cidadão, até dentro de salas de aula, que ele está ficando mais engajado para estudar, que ele é um aluno que está ficando mais atento. O professor, na verdade, ele é fundamental, ele é o vetor.
A expectativa do Sebrae RS é que até o próximo ano sejam formadas mais 30 turmas de professores em todo o estado. A estimativa é que mais de 10 mil alunos sejam beneficiados em 2015. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Janaína Juruá.
Reduzir média de acidentes para menos de um ao dia é meta agora em Ijuí. Foi realizado, na manhã desta última quinta-feira, o lançamento da Semana Nacional do Trânsito no Salão Farroupilha, em Ijuí. Estiveram presentes no evento o prefeito Fioravante Balim, o secretário de Mobilidade Urbana, Obras e Trânsito, Uberatan Ertal, o coordenador da CT, Fernando Ketzer, o capitão Aires da Brigada Militar e integrantes de escolas, autoescolas e membros da comunidade engajadas no projeto. De acordo com o secretário da Esmodutran, Ubiratan Ertal, os acidentes de trânsito geram um rombo no orçamento do país, num total de 40 bilhões por ano. Desde 2013, 958 pessoas foram vítimas de acidentes. O chamamento é para a população ter mais cuidado no trânsito e evitar acidentes, pois os danos que um acidente leva a uma família muitas vezes são irreversíveis. Prefeito Fioravante Balim destacou que a campanha de conscientização do trânsito deve ser estendida ao maior número de entidades possíveis, para que mais pessoas sejam atingidas e saibam da importância de respeitar as leis de trânsito. Após a apresentação, a Coordenadoria de Trânsito promoveu a entrega de material educativo na Praça da República. A Semana Nacional do Trânsito acontece de 18 a 25 de setembro e tem como tema Cidade para as Pessoas, Proteção à Prioridade ao Pedestre. Conversamos agora a respeito do papel do Estado e da sociedade civil. Assunto debatido pelo acadêmico de Ciências da Computação, Vinícius Ribas, que envolve os Corédios Noroeste Celeiro e Noroeste Colonial na elaboração dos planos estratégicos.
Então, qual tem sido esse papel estratégico nos planos de elaboração aí dessas duas regiões que você pode explanar?
Na verdade, eu foquei um pouco mais no Noroeste Colonial, né? Mas esse plano estratégico é de suma importância, né, o foco principal do nosso projeto, então, é reajustar esses planos estratégicos para o segundo semestre agora de 2014, onde será refeito esses planos estratégicos, né, e a gente está trabalhando em si para ver como está todos os planos estratégicos, não só do Noroeste Colonial, mas de todos os Coreias aqui do Rio Grande do Sul, e tentar de alguma forma melhorar o mesmo para uma melhor organização da nossa região.
A região, então, trabalha fortemente com essas questões de cidadania, de gestão dos planos. Então, a respeito do teu estudo sobre o caso, como está acontecendo esses estudos, essas atividades, projetos em relação ao tema?
eles têm se desenvolvido bem, a gente está com uma equipe grande, não só aqui da Unijuí, né, no projeto PAI, no caso do meu, a gente está também com uma equipe aí de universidades como a URGS, a Univates, né, a UFSM, né, então, entre outras também. Tem um grupo grande em cima disso para estudar minuciosamente sobre cada quesito que compõe o plano estratégico regional.
Este programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Estudos da Administração da Unijuí. Produção e locução Laís Damer, orientação Márcia Formentini, coordenação geral Sérgio Luiz Alebra. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 8 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.